Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.
Olha, eu quero começar agradecendo já um monte de gente bacana aqui, a Marcela Martinez, assessora de imprensa, o Thales Almeida, que está aqui na mesa de som, Michel Citnik e o Elcio Silva, que indicaram o professor Alexandre, falei, ele fala muito bem, obrigada Elcio e Michel, ainda o Benê Ribeiro, sempre aqui dando força para a gente, o Márcio Ortiz, Dagoberto Alves, toda essa turminha aí fazendo esse programa, muito obrigada, viu gente? E eu quero colocar aqui que hoje a gente tem o programa com os alunos do Colégio Humboldt, que é a Beatriz Teixeira, o Thiago Krause, Murilo Icke, ainda a Vitória Cianci, o Vitor Naomi, não. E é isso, né? Naoki, desculpa, Vitor. E o professor, nós temos aqui o professor Eric Horner, coordenador do ensino médio do Colégio Humboldt. Professor, o senhor tem uma pergunta aí para o professor Alexandre, né?
Sim, então.
Aliás, você é uspiano, né?
Também sou
uspiano. Descobri agora. Você fez o quê? História?
Fiz história aqui. Não. De 99 a 2002, a graduação.
Foi bom estudar na USP?
Foi uma delícia. É sempre bom voltar aqui.
Ah, que legal.
Muito grato à USP, sempre.
Que ótimo.
Na verdade, o que eu estava pensando nessa conversa é que a gente sempre instiga o jovem a escolher um curso universitário, mas nem sempre a gente dá atenção para que ele escolha a instituição, a universidade. Porque elas não são todas iguais. Como que é em economia? Há perfis diferentes de uma instituição para outra, ou até mesmo de uma unidade para outra, né? A USP não tem economia apenas no campus da capital. Como é que isso funciona?
Não, Eric, muito obrigado aí pela pergunta. Eu acho que ela é excelente e eu concordo plenamente. Quer dizer, a escolha de um curso, né? Evidentemente que a gente consegue mapear quais são as escolas, as faculdades que possuem bons cursos, mas, e de fato isso acontece, quer dizer, eles não são iguais, né? Você tem perfis de cursos que são muito distintos, né? Então, na medicina pode ter um perfil que está mais prático, outro mais teórico e etc. E eu diria que na economia há uma distinção, sim, importante, né? E tem tanto naquilo que é, quer dizer, o perfil de oferta de disciplinas, de área onde se concentra o curso, mas também no próprio perfil que está muito, né, em voga nos dias de hoje, no perfil político de compreensão da realidade a partir da economia, né? Diria, por exemplo, de enfoque, né, um caso que até, né, agora há pouco foi lembrado pelo Eric aqui no intervalo, né? A Esalq, ela tem um curso que nasce, né, um curso de economia dentro de uma faculdade de agronomia. Então, ela tem um viés de estudos agrários que não podia ser diferente, né? É a própria origem desse curso. Mas há distinção, por exemplo, também, às vezes, no próprio perfil de discussão que é feito dentro de cada curso. Então, para dizer uma polarização muito clara, quer dizer, a Unicamp tem um viés de formação que dialoga muito mais com a economia política, com uma macroeconomia um pouco mais heterodoxa, que é dita, quer dizer, que tem uma análise um pouco específica sobre como que é feita a economia. E que um curso, por exemplo, da GV ou do INSPER, que são outros cursos aqui em São Paulo, bons cursos, tem um viés muito mais voltado para o mercado. Então, a própria área de atuação e as relações depois para estágio, etc., são muito mais fortes do que na Unicamp. Como é que fica o curso de economia da USP aqui de São Paulo? Ele, tradicionalmente, é conhecido por ser um curso bastante plural, né? Acho que isso vem da própria formação ao longo do tempo, né? Então, é um curso que ele conseguiu se construir desde a graduação até a pós-graduação com muitas áreas de atuação. Então, você tem áreas muito fortes das finanças até a história, passando por microeconomia com áreas voltadas para políticas públicas, mais prático, mas também com área de atuação mais teórica e etc. Então, historicamente, se constituiu como um curso que, é apresentado como sendo mais plural, né? Então, eu acho isso uma vantagem para o aluno, porque, efetivamente, ele tem, né, a possibilidade de circular nas diversas áreas, né? Eu acho que ele vai ao longo dos 4-5 anos se aproximando com as áreas, conhecendo as áreas, e ele tem mais segurança daquilo que ele vai querer fazer no futuro. Quer dizer, então, me parece que é um curso que hoje ainda tem esse, dentro dos cursos mais gerais, ele tem essa característica, mas eu concordo plenamente, quer dizer, que o aluno precisa também olhar, além de simplesmente prestar o vestibular, conhecer um pouco o curso, entrar dentro dos sites de cada uma das faculdades, buscar aquilo que é chamada da estrutura curricular, em que você observa quais são as disciplinas que são oferecidas. Nos casos de economia, os cursos oferecem também disciplinas eletivas, optativas, em que o aluno pode se aprofundar em uma área ou outra, conhecer um pouco o que é oferecido como eletiva. Quer dizer, isso são instrumentos importantes para entender o seu interesse como aluno dentro daquilo que vai ser o curso escolhido posteriormente.
Maravilha, nós temos aqui a pergunta do estudante Murilo Icky, 17 anos, aluno do Colégio Humboldt. Vamos lá, Murilo.
Sim, então, a minha pergunta é ainda sobre o curso de economia da USP, é sobre o tempo, a duração dele e também as dificuldades, na maioria das vezes, né? Quais são?
Então, ótimo. O curso de economia, ele tem ingresso tanto diurno, né, alunos que estudam de manhã e à tarde, quanto noturno, né? No curso diurno, a duração, quer dizer, mínima é de 4 anos. Então, o aluno, ele, por poder fazer disciplinas de manhã e à tarde, ele consegue cumprir toda a sua grade em 4 anos, enquanto à noite, como ele é concentrado apenas à noite, o curso é de 5 anos. A duração máxima de 6 anos no período diurno e de 7 anos e meio no período noturno, né? Então, esse aí é o prazo máximo que o aluno tem que realmente cumprir todas as disciplinas que ele tem aí para fazer ao longo do tempo. Quais são as dificuldades? Quer dizer, como eu disse, quer dizer, varia muito do perfil do aluno, né? Varia muito porque tem alunos que têm maior facilidade na matemática, menor na história, maior e vice-versa. Mas o que historicamente costuma ser, vamos assim, um ponto de maior problema ou dificuldade dos alunos é que existe um encadeamento de disciplinas, quer dizer, então aquilo que chama pré-requisito, né? Então eu vou fazer o cálculo 1, que é uma disciplina obrigatória do primeiro ano, e eu só posso fazer cálculo 2 tendo passado em cálculo 1. Então, quer dizer, há uma série de vamos assim, sequência de disciplinas que às vezes, quer dizer, a reprovação ela acaba gerando uma prorrogação do período e essas cadeiras de matemática costumam ser um pouco mais, né, acabam gerando um pouco mais de atraso, né, de maneira geral.
Chegando mais pergunta do Colégio Humboldt, o aluno que pergunta aqui é o Victor Naoki. Falei certo?
Naoki,
olha só, Victor Naoki, 17 anos, vamos lá, Victor.
A gente já está no século 21 e a gente vê que a tecnologia vem se desenvolvendo muito rápido. Isso pode ser tanto quanto bom, sabe, pela facilidade de acesso a informações, mas pode ser também um risco a certas profissões que podem estar sendo ameaçadas a serem substituídas por máquinas. Uhum. Então, a minha pergunta é: o que pode mudar para a profissão de economista com a tecnologia avançando?
Excelente pergunta, viu, Victor? Esse é acho que um dos grandes desafios para todas as carreiras nos próximos 10, 20 anos. Porque o que tem realmente aparecido é um processo de transformação muito profunda no mercado de trabalho como um todo, vinculado às mudanças que você muito bem falou, quer dizer, automação, inteligência artificial, quer dizer, os computadores conseguindo efetivamente cada vez mais substituir mão de obra, e isso é um desafio, eu diria, no Brasil e no mundo todo, o que fazer, quer dizer, como que as pessoas vão ter que se reinserir dentro do mercado de trabalho. Tanto é que existem estudos que indicam que em torno de 50%, 60% das profissões ainda não existem, daquelas que vão aparecer daqui 30, né, 20, 30 anos. O que eu vejo para a economia? Quer dizer, a economia ainda acho que, por ter um viés que, sim, é prático, de atuação, direto na empresa, etc., mas, ao mesmo tempo, que tem uma formação teórica bastante sólida, é alguém que, mais do que simplesmente atua numa análise, assim, prática da planilha e etc., ele precisa ter uma capacidade de interpretação muito forte. Então, o aluno de economia, ele é um aluno que... E esse é um, eu acho que é uma parte importante da formação do aluno ao longo do curso. Ele precisa conseguir interpretar, né, os processos, os modelos e etc. Então, isso acho que dá uma certa condição para que ele continue sobrevivendo no mundo automatizado. Porque, além dos bancos de dados, além das respostas dadas pelo computador, você precisa... quem pense nos modelos e quem pense na interpretação dos dados que estão sendo trazidos. E isso, como eu falei, para a empresa, mas para o setor público de maneira geral, que precisa lidar com essas questões dos recursos escassos, né? Então, acho que ainda é uma profissão que deve ter um papel muito importante nas crises, os economistas ainda vão ter um papel certamente muito importante nos próximos anos.
Professor Alexandre, a gente está falando de um colégio que tem um trabalho bilíngue, né? Uhum. É o português e o alemão, né? Nós temos aqui o nosso colega, que é o... deixa eu ver o nome.
Thiago.
O Thiago, né? Uhum. Thiago estudou, foi fazer uma experiência fora, uhum, né? Na Alemanha. Eu queria perguntar, economia, o economista, ele tem uma facilidade para trabalhar em outro país? Ou como que é isso? Fica mais o seu...
Não, eu acho que é isso. Existem profissões que a ida para o exterior, ela é muito difícil. Então, medicina, porque tem especificidades, tem toda uma legislação que regula a profissão, mesmo advocacia, porque tem também especificidades de legislação, né? Então, tem que fazer algum tipo de equivalência. O economista não, quer dizer, o economista ele tem uma grande facilidade para circular entre os países. E eu diria que a formação dada aqui no Brasil é uma formação bastante sólida. Porque no exterior, especialmente na Europa, com a mudança dos currículos a partir, né, de Bolonha, em que os cursos de graduação passaram a ter 3 anos, a nossa formação em 4 anos é uma formação, de novo, teórica, muito forte. E o aluno que vai para, por exemplo, uma pós-graduação é um aluno que está extremamente capacitado para seguir muito bem a pós-graduação e mesmo depois se inserir dentro do mercado de trabalho. Quer dizer, é uma profissão que, ela, por natureza, eu acho que tem um caráter meio cosmopolita, quer dizer, aqui no Brasil a gente já estuda com muitos manuais, que são manuais estrangeiros, né, das principais escolas de economia, então acho que isso dá uma capacidade para o aluno poder efetivamente circular sem dificuldade.
Bacana, gente. Perguntas respondidas? Tem mais alguma pergunta, Thiago?
Acho que tá muito boa essa resposta, muito obrigado.
Legal, já está pensando em estudar na Alemanha. A Beatriz, trazendo mais uma pergunta.
Como a gente falou anteriormente, escolher o caminho profissional é bem difícil. Eu queria saber o que levou você a escolher ciências sociais e posteriormente economia.
Eu acho que o olhar para o país, assim, o olhar para a realidade do nosso país... E entender que existem ainda, acho que, muitos desafios a serem superados, né? A gente vive hoje, por exemplo, um grande impasse nas mais diversas áreas, né? E eu acho que, quer dizer, essa é uma motivação que pode ser uma motivação tão importante quanto para alguns ganhar dinheiro. Quer dizer, a de fazer algo que tenha alguma intervenção que possa, assim, de alguma forma, tocar na mudança, né, da qualidade de vida da sociedade como um todo. E as ciências sociais e a economia, eu acho que elas vêm numa tradição que é justamente essa tradição de pensar o Brasil. Então, é por aí que eu tentei escolher e tento, acho que, trabalhar de alguma forma.
Bacana. Quero saber da Vitória. Vitória, como você entrou aqui? Nervosa? Como que você está saindo?
Eu... Tô bem.
Ah, ela é segura,
acho que,
tranquila.
Acho que eu aprendi bastante realmente com as respostas do professor Alexandre. Eu achei bem interessante eu acho que esse diálogo e essa troca de informações, que eu acho que é uma coisa que falta hoje em dia realmente, é o real diálogo, porque eu acho que propagação de informação é a coisa mais importante para a formação de um indivíduo.
E saber, então, assim, direto na fonte, né?
Realmente.
Uma fonte, assim, de super credibilidade. Beatriz, como que você entrou aqui e como você está saindo?
Eu tava bem nervosa no começo, mas assim que a gente se sentou, começou a conversar entre si e começou as perguntas, deu uma melhorada.
É, e valeu a pena, assim, ter esse contato com o professor?
Valeu. Receber informação, assim, é muito bom, porque hoje em dia as informações vêm pelo celular, pela internet, e acaba sendo bem incompleta ou errada, fake news e coisas assim. Então, assim, foi muito legal de entender.
Que legal, que legal. Victor Naoki. Vamos ver se eu acertei?
Acertou.
Finalmente, né? Victor, o que você achou? Você chegou nervoso, chegou tranquilo? Como você tá saindo?
Bom, eu cheguei aqui bem ansioso, né? Era uma oportunidade nova e como eu nunca tinha feito isso, então eu não sabia como que era, mas assim, com o decorrer da conversa, eu fui me soltando e acho muito bom, né, o fato do Alexandre estar aqui com a gente. Como a Beatriz tinha falado, que às vezes a gente tem uma pergunta que às vezes não fica muito esclarecida olhando só na internet, e eu me sinto muito privilegiado estando aqui frente a frente com o Alexandre.
Que legal, que legal. Bem, até avisar, né, para a turminha, quem quiser trazer a sua escola aqui, pode trazer. Conversa comigo pelo Miriam Ramos, com M de Maria no final, @usp.br. Miriam Ramos, @usp.br. A gente combina um dia. Se a escola quiser, de repente, uma área específica, pode falar. A gente vai tentar, eu corro atrás do professor, né? E a gente faz esse encontro, é bem legal. Pode vir quantos quiserem. Hoje nós temos apenas 5, mas já vieram 30 aqui. Sempre aberto aqui para vocês. Vamos lá, Thiago Krause, o que você achou desse encontro? Como você chegou? Como você está saindo?
Acho que estava todo mundo um pouco ansioso quando chegou aqui, mas valeu a experiência, a gente conseguiu tirar dúvidas, esclarecer alguns pontos que a gente não sabia muito bem. Foi uma experiência muito legal, muito boa, deu pra gente aprender bastante. Espero, quem sabe, voltar aí um dia, talvez, né?
Claro, pode voltar, aliás, falar para a Marcela, se quiser trazer mais colegas de vocês. Vocês mesmo podem falar para eles, se quiserem vir voltar, quiser vir numa outra oportunidade, conversar com outro professor de outra área, está super aberto para vocês, tá? Murilo Icky, o que você achou desse encontro? Como você chegou aqui na rádio?
Sim, eu também cheguei um pouco ansioso, assim, para essa experiência, mas agora eu estou saindo, acho que feliz e assim,
satisfeito,
sim.
As perguntas que você queria, foi legal?
Sim, eu consegui entender bem melhor como funciona tudo. Sim, satisfeito em geral.
Tá. Só mais uma pergunta: vocês sabem que para entrar na USP, a USP é gratuita, né? Vocês, sim. Todo mundo sabe, né? Que não paga mensalidade. Uhum. Olha lá, o Murilo não sabia, né, Murilo? Ficou sabendo agora,
não,
né?
Na verdade eu sabia.
Você sabia? Então tá bom. Tem gente que pergunta, né? Quanto custa para estudar na USP? Nada. É um imposto que os pais, vocês pagarão, né? É isso, tá bom? Então, professor, valeu esse encontro?
Ah, valeu, sem dúvida alguma. Primeiro, por ter a oportunidade única de poder contar também um pouco do trabalho do Colégio Humboldt e pra gente é sempre bom exibir um pouco os nossos alunos.
Sim, pode trazer mais, se você quiser.
A gente fica muito orgulhoso de vê-los participando também, ainda que eles estivessem nervosos.
Traga mais aqui.
O nervosismo também relativo. Eles estavam muito tranquilos no trânsito, na van pra cá, e foi sentar aqui na frente, a gente começou a ficar um pouco mais tenso. Mas eu também fico tenso, ter que falar no microfone ao vivo. Mas é sempre muito gostoso, sempre muito rico, um bate-papo, assim, troca de ideias. É o que a gente faz no colégio, é o que a gente quer fazer sempre.
Bacana. Pode voltar, professor, quando
muito
quiser,
obrigado.
Tá? Professor Alexandre, muitíssimo obrigada. Valeu esse bate-papo, esse encontro? Muito bom, né?
Com toda certeza, agradeço a oportunidade. Acho que é super rico, importante aí pra gente. Queria parabenizar de novo ao colégio e ao Eric e os alunos aí. Parabéns. Acho que já estão extremamente seguros com o microfone, a gente pode passar para as câmeras agora. Próximo passo. E esperamos vocês, não para só a conversa aqui, mas também como alunos, né? Então, estudem aí com vigor aí para aguardar vocês aqui como alunos.
Maravilha. E para a gente encerrar o programa, eu também agradeço toda a equipe, principalmente aqui o Thales Almeida, que está comigo. O Victor vai pedir a última música.
A última música é Epitáfio, do Titãs.
Valeu, obrigada, gente.
Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer, queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegria e a tristeza que vier. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr.
Você ouviu pela Rádio USP FM. Abrace uma carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Produção e apresentação, Miriam Ramos.